Eu sei que o Dr. Frederico Pinheiro acabou por ter sorte quando foi ao Ministério não se cruzar com o seu ministro, senão, eventualmente, teria levado dois chocos. Esta reação do seu ministro é usual? O seu ministro costuma oferecer dois chocos a qualquer pessoa com quem se desentende? Ou foi só o Dr. Frederico Pinheiro? É sim uma pessoa... Ora bem, eu em algumas comissões que já tive com o seu ministro, percebi que, pelo menos nas palavras, é violento. Mas passará à prática? A senhora que o acompanha regularmente revê que ele seja assim violento ou foi só com o Dr. Frederico Pinheiro?
Senhor Deputado, eu não vi o Senhor Ministro ser violento com o Dr. Frederico Pinheiro. Não vi. Quanto a atos de violência do Sr. Ministro, posso lhe dizer que trabalho com ele desde já a caminho dos 5 anos e não testemunhei nunca atos de violência por parte do Sr. Ministro sobre ninguém.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Muito obrigado, Sra. Doutora Eugénia Correia. Vamos então iniciar a nossa segunda ronda. Como é sabido, são 5 minutos em continuidade com seguidas de resposta e vai iniciar o deputado da IEL, Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, desculpe. Peço-lhe que depois vá apontando, porque as perguntas são todas de seguida. Agora é perguntas todas de seguida e depois as respostas todas de seguida. Obrigado. Eu queria perguntar-lhe, novamente, se não sabe mesmo quem é que mandou fechar as portas do edifício, porque relatou-nos aqui com um detalhe extraordinário as chamadas que cada uma daquelas pessoas fez, as chamadas, mas depois quem é que mandou fechar as portas do edifício, que é só uma daquela mão cheia de pessoas, não nos consegue dizer. Depois também gostava de lhe perguntar porque é que já estavam tão preocupados com o computador, segundo o que eu percebi, ainda sem saber o que é que o Sr. Dr. Frederico Pinheiro queria ou não fazer lá no Ministério e buscar o computador, etc. E perguntar já agora se é prática normal que tenham ido, depois da exoneração, ali em 10, 15 minutos, ido para o Ministério para impedir que o Sr. Frederico Pinheiro tivesse acesso ao computador. Se é prática normal com quem é exonerado. E aproveito até para lhe perguntar quanto tempo é que demoraram a recolher o computador do ex-ministro Pedro Nuno Santos e quanto tempo é que demoraram a recolher o computador do ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, que certamente teriam igual ou mais informação confidencial que aquela que estava no computador do adjunto Frederico Pinheiro. Mas queria confirmar uma coisa. Há pouco disse, contactou o CIRP perto das 23 horas. E eu pergunto-lhe aqui se houve algum contacto direto ou se referia ao contacto feito pela sua secretária para a presidência do Conselho de Ministros e que esta depois é que contactou o CIRP. Se foi aqui quase um lapso de linguagem, se foi um contacto direto ou se foi este contacto que já nos relatou há bocado, que teve vários passos. E perguntar-lhe também se confirma, do que eu há pouco entendi, se disse que ligou ao CIRP sem ter ordem do Sr. Ministro João Galamba. Porque, do que foi também noticiado, que o Sr. Ministro disse que alguém recomendou a ele contactar o SIS e a PJ. E o que eu lhe queria perguntar é se não falaram durante este período. Se tinham, disse-nos que tinham falado antes, que estava a relatar o que é que tinha acontecido e depois... Neste período temporal, em que as coisas até já estavam mais calmas, diria eu, porque o Sr. Frederico Pinheiro já nem estava no edifício, não contactou de nenhuma forma com o Sr. Ministro. Relativamente ao comunicado que há pouco saiu, diz que há imagens que mostrarão com toda a certeza o estado de violência de Frederico Pinheiro. Foi assinado também por si. E depois disse-nos aqui na CPI que não teve acesso às imagens e que a câmara desse piso não funciona. Eu pergunto-lhe se não há aqui uma incoerência nisto. Voltando-lhe a perguntar se já viu as imagens ou não, pareceu-me que há pouco respondeu que não, Mas também, então, se não viu as imagens, como é que depois, no comunicado, dizem que as imagens vão mostrar, com certeza, este estado de violência? Mais, no próprio comunicado, diz, e cito, arremessando inclusivamente a bicicleta contra a fachada do edifício. E eu pergunto-lhe mais uma vez, se não viu as imagens e se não estava lá, porque supostamente estava na casa de banho, como é que colocam isto no comunicado se nenhuma de vocês viu isto acontecer? Depois pergunto-lhe também, relativamente às imagens, disse-me há pouco que falou com o presidente do IMT para ter acesso às imagens, daquilo que eu percebi. E isto pode ser profunda ignorância minha, mas o que é que o IMT tem a ver aqui com isto? São proprietários do sistema de videovigilância, do edifício? Não, eu não percebi. E pergunto-lhe também que razões é que foram dadas para a tal exoneração por telefone? Porque na prática o prazo pode não ter sido totalmente cumprido, mas do pouco que eu percebi foi cumprido e enviou-se a documentação, e pergunto-lhe se essa falha no prazo se costuma ser motivo suficiente para despedir alguém ou se havia aqui mais alguma coisa. E depois, para terminar, queria-lhe só perguntar, disse que o Ministério das Infraestruturas não tinha no seu arquivo o plano de reestruturação. Ora, eu pergunto-lhe quem... Mais pessoas, eu não me pergunto quem, mas pergunto-lhe, mas tem conhecimento, obviamente, mais pessoas que tinham plano de reestruturação, porque eu não acredito que no país inteiro só um adjunto é que tinha o plano de reestruturação. A mim parece-me impossível, até que os mais altos titulares de cargos políticos, o Sr. Ministro João Galamba, antes o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, o ex-secretário de Estado Hugo Mendes, não tenham o plano de reestruturação. E última pergunta, muito rápido, pergunto-lhe, nestes longos anos em que esteve nos gabinetes do governo do PS, se manteve contactos ou mantém com operacionais e dirigentes do SIS. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Eugénio Correia.
Sr. Deputado, vê se consegui apanhar todas as suas perguntas. Já tinha referido há pouco, não sei quem fez a chamada para fechar as portas do edifício. Foi uma de nós, não fui eu, mas uma das restantes quatro pessoas que estávamos lá. E diz-me, não sabe quem mandou fechar as portas, mas sabe os telefonemas que foram feitos para a PSP. Sim, sei. Os telefonemas que foram feitos para a PSP, sei porque perguntei. Quem fechou as portas, quem telefonou para fechar as portas, é um assunto para mim absolutamente irrelevante e, portanto, não perguntei. Senhor Deputado, também chama a atenção que tinha acabado de chegar de Singapura, depois de 16 horas de voo, com um jet lag de 7 horas. E, portanto, viver estes acontecimentos na hora seguinte à minha aterragem não é propriamente de modo a que possa decorar todas as coisas, todos os instantes, todos os momentos e devidamente comprovados. Tenho muita comprovação daquilo que disse. Há coisas que não tenho. Não perguntei quem é que tinha ligado à segurança. Sei que ligaram, não perguntei qual foi a pessoa. Não é um aspecto que tenha relevância para mim, Sr. Deputado. E por isso não recolhi indicações. Preocupação com o computador? Sim, claro que sim. O Dr. Frederico Pinheiro tem, daquilo que eu me apercebi durante estas... Durante estes quatro meses de trabalho com ele, muitos documentos relativamente à TAP, que era o assunto que ele acompanhava e que não existem no arquivo do gabinete. Não existem. Das suas perguntas, Sr. Deputado, relativamente à situação da exoneração e de ir ao Ministério, eu não fui ao Ministério para impedir o Dr. Frederico Pinheiro de recuperar o computador. Já tinha referido isso aqui perante os senhores deputados hoje. Eu fui ao Ministério para assinar um ofício para enviar documentação para os senhores deputados. não estava minimamente à espera que o Dr. Frederico, depois de exonerado e proibido de entrar no Ministério pelo Sr. Ministro, lá regressasse. Não estava à espera. Portanto, não, eu não fui ao Ministério para segurar o computador do Dr. Frederico. Eu perguntei antes se lá estava, porque tinha preocupação em que essa documentação não se espalhasse. E não fui para tomar conta do computador do Dr. Frederico. Estando lá, sempre imaginei que lá continuaria, porque o Dr. Frederico foi tão rápido a chegar ao Ministério quanto eu. Não é, se calhar, aquilo que se espera de uma pessoa que acaba de ser exonerada, é que vá em 10 minutos a correr para o Ministério buscar o computador. Não é certamente de uma pessoa que acaba de ser exonerada que em 10 minutos, um quarto de hora, se coloca no Ministério para ir buscar um computador que não lhe pertence, que agride pessoas, e que às 23:03 manda um e-mail a dizer que está disponível para entregar voluntariamente. Ó, Sr. Deputado, quem está disponível para entregar voluntariamente não vai roubar antes. Não vai roubar antes. Se era para entregar, não ia buscar. Não ia buscar. Documentos pessoais, Sr. Deputado, claro, com certeza. As pessoas têm direito a eles e devem poder ficar com eles. Isto só para avançar, porque me pareceu da sua pergunta que entendia que eu tinha voltado ao Ministério para ir tomar conta do computador. Não, não, não voltei. Contacto com o CIP não foi às 23:00, Sr. Deputado. A minha chamada para o secretariado para tentar falar com o CIRP é 21:54. Já tinha dito isso aqui também. 21:54 foi quando pedi a chamada para tentar falar. Já tinha transmitido que não pedi autorização ao Sr. Ministro previamente ao contacto que fiz com o CIRP, até porque às 21:54 o julgo que o Sr. Ministro ainda nem teria ainda chegado. Não pedi, não tenho de pedir, porque é o exercício do meu dever funcional, eu não preciso da autorização do Sr. Ministro para fazer as comunicações. Sim, Sr. Deputado, comuniquei depois ao Sr. Ministro que tinha feito essa chamada algures durante aquela noite. Não sei o momento, mas sim comuniquei. O Sr. Ministro também estava, ele próprio também a ligar à Polícia Judiciária. Isso foi feito ali no gabinete e, portanto, comuniquei que tinha já feito isso, não sei a que horas o comuniquei, mas sei a que horas é que fiz. Pergunta-me o Sr. Deputado, um comunicado que saiu enquanto eu já estava aqui nas instalações da Assembleia da República. Não o li, Sr. Deputado, já estava aqui. Quanto às câmaras de videovigilância, o que me foi transmitido naquela noite, e confirma-se, é que é o IMT que tem o sistema de videovigilância. Portanto, o edifício pertence ao metro, o sistema de videovigilância pertence ao IMT. E fiz um mail, e confirma-se, porque fiz um mail ao Sr. Presidente a pedir as imagens, e o Sr. Presidente respondeu-me dizendo que as tinha, mas que não as podia entregar. Portanto, confirma-se sim, é o IMT que tem o sistema de videovigilância. Porque é que eu sei que há imagens do piso 0 e não há imagens do piso 4? Porque perguntei ao Sr. Presidente do IMT se a câmara do piso 0 estava a funcionar, se a câmara do piso 4 também estava, porque naturalmente que as imagens do PIS 4 tivessem elas apanhado a situação que ali ocorreu e não tínhamos estado aqui estas horas todas a falar sobre esse assunto. E não, a Câmara é antiga, não trabalha,